I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 4 and verse 25.
E eu me volto hoje para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Portanto, deixai toda a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o nosso assunto de hoje é pecados formativos. Bom, não apenas formativos, mas também a natureza formativa e com as suas virtudes positivas e alternativas. Mas há coisas formativas, pecados formativos. Todo pecado é formativo, mas outros são altamente formativos. Não apenas palavras que são ditas ou atitudes feitas, mas esses pecados, eles se enraizam profundamente no caráter, eles nos afetam e nos moldam como as raízes de uma grande árvore estragando a calçada e as frentes das casas e até mesmo a estrada. Então há pecados que eles têm tão grandes raízes no caráter que eles distorcem toda a nossa conduta e a nossa vida, a nossa atitude. E eles são particularmente perigosos. E os três primeiros mostrados nesta lista aqui são esses tipos de pecados. E nós somos alertados contra eles em várias passagens na palavra de Deus. Que diz então, por isso deixai a mentira. Nós temos visto a questão de despir-se e vestir-se, a analogia, mas também o tipo de obras que nós nunca mais devemos nos vestir delas. Algas que estavam, roupas que estavam cheias de sujeira e lama. E essa é a figura aqui dada pelo apóstolo da velha vida, da velha natureza, que foi tirada na conversão. Mas nós não tínhamos capacidade de fazê-lo. Quando nós nos despimos disso na conversão da velha natureza, nós não o fizemos. Nós clamamos ao Senhor e nós, então, resignamos, deixamos para trás a velha natureza e nós imploramos a Deus que Ele nos salvasse, então, disso. Ele fez a obra. Ele removeu, então, a velha natureza. Mas a linguagem do apóstolo aqui nos mostra que a velha natureza ela não saiu de nós totalmente. Ela saiu de nós em grande quantidade, ela perdeu o seu poder de total domínio sobre nós, ela perdeu o seu domínio sobre nós, mas embora ela esteja enfraquecida, ela ainda está lá clamando para se expressar dentro de nós. Então, lançando ideias na nossa mente consciente todo o tempo. Os puritanos costumavam chamá-la de o pecado residente, a velha natureza, aquele pecado que reside dentro de nós. Sim, nós sabemos que mesmo em círculos reformados há uma metodologia moderna, uma interpretação moderna que não gosta da analogia de uma velha natureza e uma nova natureza, que é imposta e introduzida em nosso ser. Ah, essas pessoas dizem, isso nos fariam pessoas contraditórias. Elas não gostam dessa analogia e elas preferem falar de uma natureza do crente e a velha natureza não está lá, mas de repente você percebe que essas pessoas nos dizem, ah, mas a carne está lá. Então há uma batalha ainda. E, de fato, é a velha natureza que é uma natureza muito melhor do que o seu equivalente moderno. E é mais escriturística. Sim, a velha natureza está lá e sempre estará até o nosso dia, até o dia em que nós morrermos. E a vida cristã é uma batalha contra ela, mas nós temos a ajuda e o poder do nosso hóspede, o divino, o Espírito Santo do Deus vivo. E então é neste pano de fundo da velha e da nova roupa, despir-se e vestir-se, que nós nos achegamos à obra contínua. Então vejamos aqui, versículo 25. Por isso, deixai a mentira. Agora aqui nós estamos, então, olhando para o futuro, Continuem, deixai a mentira, prossigam. E o primeiro pecado que nós vamos analisar, tempo permitindo, é a mentira. Então, despir-se da mentira. Despir-se da mentira. Isso só é possível pela ajuda do Espírito Santo. Nós renunciamos à mentira quando nós nos convertemos. Deus, então, tirou aquela natureza mentirosa para fora de nós e a subjugou. E agora nós precisamos continuar despindo-nos de toda manifestação de mentira. E o grego é interessante, não é apenas despir-se ou tirando, deixando. Poderia ser traduzido jogando fora, lançando. Há aqui no grego um elemento de vigor, de desgosto, de nojo. A ideia de jogar para longe algo, porque é uma coisa muito nojenta para nós. E isso nos ensina muito. Nós não podemos, então, despir-nos dos velhos pecados a menos que nós estejamos enojados dele e os odiemos e os abominemos. Então, eles podem se tornar atrativos a nós e convenientes outra vez. Mas aqui diz, então, deixai a mentira, mas coloque vigor aqui, jogai para longe a mentira e falai cada um a verdade com o seu próximo. Reconheça a mentira como a velha natureza. Reconheça a mentira, onde a ideia e o desejo e o anseio de dar uma desculpa ou de mentir. Reconheça de onde vem isso. Isso vem da natureza velha, que foi rejeitada por nós. É um pecado residente. Não volte, não se renda à velha natureza. Há uma batalha acontecendo dentro de você. As mentiras, elas são profundamente ofensivas ao Senhor. Os pecados mentirosos, os lábios mentirosos são uma abominação ao Senhor. Provérbios. Repetido 3 vezes, uma abominação. Literalmente significa, eles são detestáveis diante do Senhor. Nojentos à vista do Senhor. É isso que a palavra, tanto no hebreu como no grego, traduzida na versão King James como abominação, significa. Você mente? Se você mente, você fez algo que é nojento, detestável a Deus. O seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, que olha para você, que te vê todo o tempo. Precisamos, então, deixar a mentira. A mentira tem um poder crescente e viciante. Você começa a mentir facilmente, frivolamente, e isso te domina por dentro. E você se torna aquilo que costumava ser chamado de um mentiroso inveterado, um mentiroso compulsivo. E a mentira está lá, saindo da sua boca antes de você perceber, e você não percebe. As pessoas talvez começam com pequenas mentiras, mentiras brancas, por assim dizer, e ela então aumenta, aumenta e aumenta. E elas nem percebem que o estão fazendo. E todos nós conhecemos pessoas assim, mentindo para enganar também. Mentindo para dar desculpas, como eu já mencionei. Mentindo, fazendo promessas que você nunca tem a intenção de cumprir. Exageros também, e ao gabar-se de alguma coisa. Você vê isso na televisão, onde há aquelas celebridades, então, que tentam embelezar as suas experiências e todo mundo ri, pensa que é algo maravilhoso. E os admiram, os shows de mentira, exageros, engabar-se de coisas. Isso é mentira, invenção de todo tipo, hipocrisia. Hipocrisia é uma mentira, parecendo ser algo quando você não o é. Vestindo-se de charme, de uma atitude agradável, quando não é aquilo que nós realmente somos e o nosso coração precisa de purificação. E fofoca também, que fofocas que são mentiras. Portanto, por isso, deixai a mentira, jogai para longe a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Analisemos então essa segunda frase aqui. Essa segunda frase. Porque somos membros uns dos outros. E isso foi mencionado no versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Nós somos comparados com um corpo humano, em que há uma coordenação e as coisas então se movem juntamente. Então, nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo, diz Paulo ao escrever a sua carta aos Romanos. Imagine só. Imagine um corpo que mente para si mesmo. Que coisa absurda aconteceria. Você está lá, à beira de um penhasco, de férias, e ali temos um penhasco de mais de 100 metros, e o olho envia uma mensagem para o cérebro. Ele diz, não caminhe mais, há desastre. Mas o cérebro decide mentir para o pé e dizer, dê mais alguns passos para frente. Bom, o corpo não faz isso. Ele transmite a mensagem de maneira verdadeira, de uma parte para outra. Eu sei que essas ilustrações são simples. Você então pega uma xícara de chá ou de café e o cérebro diz, eleve isso até os seus lábios. Mas então o cérebro te diz, jogue isso no chão. E isso é ser comparado com um grupo de crentes que amam todos eles ao Senhor, mas que mentem uns aos outros, ou que exageram, ou que gabam-se erradamente uns para com os outros, ou bancam um hipócrita uns para com os outros. Não podemos ter isso no corpo. No corpo há coordenação e verdade. Então, o apóstolo diz aqui no versículo 25, porque somos membros uns dos outros, somos como partes corporais na igreja, conectados uns aos outros. Nós não podemos ficar mentindo uns para os outros. E você vê a natureza horrenda da mentira com essa ilustração. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, mortifique as mentiras. As desculpas chegam a um lábio. Poderia ser aquela preciosíssima união entre o marido e a esposa. Ele talvez fez algo errado. Ela percebe e ela diz a ele, amor, você fez isso e isso e aquilo? E aquilo que vem na mente dele é, porque todo homem lá no coração é um covarde, o que vem então é uma mentira para escapar de uma censura e de prestar contas e para se proteger. E se isso acontecer, refreia-se esse impulso. É uma mentira nojenta. Confesse o erro e confesse ao Senhor. Não mintais uns aos outros. É uma coisa terrível para maridos e esposas enganar um ao outro e mentir um ao outro e ser então inverídico um para com o outro. E isso é o mesmo, é a mesma coisa em todas as uniões. E nós falamos também dos mentirosos conspícuos. Eu li na carta de Tiago, capítulo 3, e eu lerei esses versículos de novo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E ele então começa com uma grandiosa ilustração no versículo 2. Se um homem não tropeça em palavras, e ele está falando aqui da mentira, ou você poderia pensar na mentira, na ira, este homem ele é perfeito e ele é capaz de refrear todo o corpo. Mas isso aqui é muito profundo. Versículo 3. Ora, nós pomos freio pequenos na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Você vê aqui aonde o autor quer chegar. Só um pequeno freio pode então mudar a direção de um grande animal. E ele então continua no versículo 4. E até uma ilustração mais impressionante. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Ou elas são controladas pelo leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Veja que a ilustração, se nós pudermos controlar a língua pela ajuda do Deus Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito e assim ouvir a voz da consciência e assim orar momentaneamente por força e graça e controlar a língua, então nós teremos um meio de controlar a pessoa inteira, o corpo inteiro. Você passa então a ganhar controle da... Se você ganha o controle da língua, autocontrole da língua, você então passa a ter o controle do corpo inteiro. Você pode controlar as suas ações, seus desejos, os seus movimentos, a direção de sua vida. Você começou com a disciplina da língua, e ela te deu então força para todo o seu corpo, para todo o seu ser. Eu disse que essa é uma passagem profunda, a ilustração dupla aqui, e agora ela então se triplica. Versículo 5, que diz então, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Temos essa terceira ilustração. E a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, outra ilustração. As mentiras são formativas. Eu volto então a Efésios capítulo 4. Eu falei aquela mentira. Ai, quem dera eu não tivesse feito isso, eu menti. Você não apenas contou aquela mentira, você se influenciou. Foi um ato formativo. Ele tem efeitos profundos em você. É aquela série. Então o apóstolo Paulo, quando ele se achega a questões práticas, ele já falou das doutrinas. Ele mencionou o despir-se e vestir-se, e agora ele começa então a dar nome aos pecados. A mentira está no topo da lista. Talvez seja a coisa mais influente, a coisa formativa mais influente da nossa vida. Que motivo para nós todos, para que tenhamos cuidado com toda a inverdade. Muitos e muitos anos atrás, eu estava servindo ao exército e houve então ataques, então a unidades do exército no Reino Unido, e isso foi há muito tempo, no final dos anos 50, nós entramos em alguns estabelecimentos grandes, eles entraram e eles roubaram armas e munição, para então abastecer as suas atividades no norte da Irlanda. Então todas as unidades foram colocadas em guarda especial. E naquela época eu estava em uma unidade que tinha um grande armazenamento de armamentos e coisas do tipo. E estava em um grande terreno e havia estradas públicas que passavam por meio desta região e não havia um cercamento muito, muito bom. E eles colocavam sempre guardas grandes à noite ali. E se houvesse qualquer problema ou aparente problema acontecendo, então qualquer oficial dali podia então atirar. Mas o exército estava ansioso com isso. Pessoas então que podiam ficar nervosas e dar tiro em civis, em pessoas que por acaso, por acidente, entrassem naquele acampamento. Eles não queriam que jovens estivessem atirando, dando tiros à noite, sem ter cuidado. Então, o que eles fariam para evitar esse tipo de problema? Bom, toda manhã, depois de um evento onde tivesse havido alguma atividade suspeita, precisava haver, então, um interrogatório e havia formulários que precisavam ser, então, preenchidos. Ah, por que você deu um tiro? E era preciso ser feito um relatório. E eu precisava, então, tomar nota nessas entrevistas em preparação para levar isso para os oficiais. Mas se, então, houvesse pessoas dando tiros, precisava haver uma prestação de contas para que as pessoas ficassem, então, advertidas se isso tivesse sido feito de maneira frívola. E eu penso disso, quando eu pensei nisso, eu me lembrei das mentiras e da ira e da cólera. Nós precisamos revisar o nosso dia. No fim do dia você se diz, será que eu menti hoje? Será que eu fabriquei, inventei alguma história? Será que eu dei desculpas que não são verdadeiras? Escreva o relatório, talvez não literalmente, mas revise-o, arrependa-se e comprometa-se com Deus outra vez. E a mesma coisa também com a ira e cólera, coisa que nós analisaremos. Autoexame, será que eu fiz isso? Será que eu defraudei alguém? Será que eu falsifiquei alguma informação, alguma coisa? Porque isso nos afeta. E para se livrar disso, e para sermos perseguidores da verdade, fazer isso é tão fortalecedor e nos auxilia tanto. Portanto, mortifiquem, façam um autoexame e valorizem acima de todas as coisas a verdade. Tenha cuidado. Se você puder controlar as mentiras e bani-las da sua vida, você então estará bem próximo do domínio próprio pela ajuda do Espírito Santo. Veja o versículo 26, porque o tempo está passando muito rápido. Irai-vos e não pequeis. Agora, o texto assume que há tanto a ira legítima e a ira pecaminosa. Existe a ira legítima. Nós vemos essa ira no Deus Todo-Poderoso. A justa indignação de Deus contra o pecado. Um puritano, William Goodge, ele costumava dizer uma coisa repetidamente. Ele dizia, não fique irado com exceção do pecado. Isso pode até ser super simples, mas é uma super simplificação bem útil, mas ele diz, não se ire com exceção de irar-se contra o pecado, pois o santo ele tem indignação justa, mas ele é santo e ele é incapaz de pecar. Deus não tem nenhuma mácula ou mancha nele, mas para nós, tenhamos cuidado, até mesmo com a justa indignação, porque no nosso estado caído, isso dá ocasião ao pecado. A ira dá lugar ao pecado com tanta facilidade. Aqui diz, irai-vos se houver necessidade. Uma indignação entendível contra alguma coisa muito errada. Mas há regras a se aplicar para nós. E não pequeis. E o pecado que vem com a ira. E antes de eu lidar com isso, esses dizeres do apóstolo, eles refletem Salmo 4:4, que diz, admirai-vos e não pequeis. O hebraico diz, tremei e não pequeis. E o apóstolo Paulo cita a tradução Septuaginta, antiga, do Antigo Testamento, e que interpreta o Salmo 4 para nós. E aqui não tem muito a ver com estar espantado, mas tem a ver com ira. Irai-vos. Mas tenham cuidado para não ser dominados pela ira e assim cair em pecado. Calvino apontava que a ira é sempre errada se for contra a pessoa, ao invés de ser contra a atitude. Alguém fez algo muito, muito ofensivo contra você, ou disse algo que é desonesto e impuro contra você. Como você reage? Ah, ele, ela, eu vou odiá-lo. Essa pessoa merece ser odiada, detestada. Bom, neste caso, a ira não está sendo contra o pecado, está sendo contra a pessoa. E Calvino então fala: então é um pecado. É um pecado tão grande quanto a ofensa contra nós, que nós então reajamos em ódio contra o criminoso, ao invés de ter ódio contra o crime ou o pecado que ele cometeu. E se você estiver irado contra aquela pessoa, você não verá então nenhuma possibilidade de perdão. Irai-vos e não pequeis. E Calvino continua e ele diz: se a ira for vingativa, se for com a ideia de vingar-se, de machucar, então é um pecado. Assim como a ofensa original. Se a ira tivesse que ser dirigida contra nós, não contra outro, por nós termos feito algo errado, como seria? Então tenha cuidado com a ira. Mas é preciso dizermos outras coisas também. Nunca o faça com um espírito não perdoador. Nunca deveria ser uma ira estabelecida que não se dissipará, porque nesse caso você estará apenas cultivando em você uma sensação pecaminosa, se você a manter viva como uma fornalha dentro de você. Se for então acendida por autojustiça ou autorretidão, isso te fará sentir-se tão melhor do que os outros, e você pensará: eu nunca poderei fazer isso. Há todo tipo de coisa que são em si mesmas atitudes ruins, que podem ser o combustível ou o motor da ira, e nós precisamos ter cuidado com isso. Ira sem justiça é obviamente errado. Ah, e nas famílias isso acontece. Aquele menino está sempre fazendo isso e eu estou irado, mas essa vez ele não o fez, eu estou concluindo, eu estou sendo rude. Não há justiça em minha ira. Eu não olhei de fato para esse caso ou para a questão. Então a ira é errada, é injusta. E isso pode acontecer. E pode acontecer com muita frequência. A ira que é danosa. Há um grande número de websites na internet que dizem que são ministérios de discernimento. E alguns deles são bons e são úteis. E alguns deles são tão cheios de ira. E o espírito desses sites é todo errado. Eu tenho um em minha mente, eu não direi o nome desse site. Mas muitas pessoas cuidam daquele website e ele identifica os erros e os acertos para atacá-los, mas neste site eles usam então todo tipo de adjetivos insultivos. Ali temos um homem irado, com o espírito irado. E ele mostra sua ira ofendendo as suas vítimas e usando uma linguagem bem forte contra eles, menosprezando-os. Ele é tão ruim quanto essas pessoas, mesmo que a doutrina dele seja correta e a dos outros não sejam. A ira tomou, o dominou. Irai-vos e não pequeis. Veja essas gloriosas palavras: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui temos uma figura de linguagem. Podemos então tomá-la literalmente. Será que o problema é no lar? Será que houve alguma discórdia ruim? Será que temos uma atmosfera ruim? Não deixe que isso persista além do fim do dia. Pegue essa passagem aqui ao pé da letra. O marido, ele é o líder do lar, então é melhor que ele então tome a iniciativa e quebre o gelo e peça desculpas pelos erros que ele cometeu no seu lado. E assim ele então restaure um relacionamento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tome isso literalmente, mas também figurativamente. Que quer dizer o seguinte: não deixe que a ira fique permanecendo. Não significa que você necessariamente perdoe o erro. Pode ser que alguém tenha feito algo terrível e você se sente indignado e irado. Sim, mas encerre a ira. Se a pessoa não pedir perdão, se a pessoa não se arrepender, você não pode perdoá-lo ou perdoá-la. Mas você não poderá continuar com o espírito irado. Porque então isso fará com que você, impossível com que você ore adequadamente, ame ao Senhor e ame os outros. Isso te dominará e começará a te afetar e te infectar. Então não permita que isso, essa ira se estabeleça e crie raízes na sua vida. E é isso que diz a passagem: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira azeda o espírito, ela eclipsa as nossas orações, ela tira de nós a nossa autovigilância. E esse é um truque do diabo, sabia disso? Quando nós deveríamos estar vigiando a nós mesmos e nos examinando, confessando o nosso pecado, então o diabo fala na nossa mente algo terrível que aquela outra pessoa fez, de maneira que o nosso pensamento se consuma com aquilo, que nós não pensemos em nada mais. Eu conheci uma pessoa anos atrás, e essa pessoa, então, ela sempre estava com problemas de dívidas e assim por diante. E você sempre sabia quando ele estava em problemas outra vez, porque ele começava nas suas conversas atacando uma outra pessoa. Ah, você ouviu o que o fulano disse? Ele então começava a fazer uma campanha com outra pessoa, e você então pensava: ah, ele fez alguma coisa. E ele tinha feito, e ele estava fugindo daquilo, e isso acontece, a ira pode fazer isso. Às vezes você fica irado com coisas ao seu redor, e é aquilo com que as pessoas estão fazendo com você, ou que essa pessoa ou aquela pessoa fez, ou que os políticos estão dizendo, ou algo assim. Você não está olhando para você e confessando o seu pecado. Então, isso pode te distrair das coisas que são importantes. E isso pode, então, também amargurar as crianças. E é isso que o apóstolo Paulo diz nessa epístola. Nós analisaremos isso depois, quando diz, então, deixando as crianças amarguradas. Porque os pais são pessoas iradas. Talvez um pai, ou talvez a mãe. Com mais frequência o pai do que a mãe, é uma pessoa irada, uma pessoa irritada pela família. E ele pode simplesmente jogar a criança dele no inferno por causa do mau testemunho. Então é preciso, então, ter cuidado. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 27 a dizer: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não dê espaço para o diabo. Não dê oportunidade a ele. Ele fica vigiando. Eu não sei se o próprio Satanás, que está te assistindo, te vigiando, você 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas ele tem milhares de demônios tenebrosos. E pode ser que haja um número deles que está designado para vigiar você ou eu. E de acordo com as suas ordens, com as ordens que eles recebem, eles especialmente ficam vigiando para ver se você vai ficar irado. Eles dirão: ah, eis ali a nossa oportunidade. Ele ou ela está ficando irado. Não deis lugar ao diabo. O diabo está entrando no seu espaço para tomar vantagem tirar vantagem da sua ira, para te levar para a pior das direções possíveis, para fazer com que você tenha uma ira exagerada, fora de lógica. Não deis lugar ao diabo. O poder corrosivo da ira. E o efeito disso. Um pai irado é uma ameaça. Uma pessoa irada tem uma mente insana. A sua mente exagera tudo. Como o diabo gosta disso? Não dê vantagem ao diabo. Controle e contenha até mesmo a indignação que seja justificável e justa. Não deis lugar ao diabo. Eu iria lidar com o que diz aqui, aquele que furtava não furte mais, mas acabou. Duas coisas aqui são suficientes. Pecados formativos. Deixai a mentira, deixai a ira. Coloque a verdade no lugar da mentira e paz e adoração no lugar da ira. O que é que vai moldar a sua vida, hein, amigos, nessa semana? O que vai ser? Será que você vai ser moldado pelo pecado? Ou moldado pelas virtudes? Pense nos termos aqui. Os pecados formativos, isso é, aqueles que vêm desde a nossa infância. E o Senhor, então, nos ajudará. E Ele pode nos curar. O Senhor pode, então, mover a nossa consciência. O Senhor pode nos dar força. Que nós o provemos na batalha contra todo tipo de pecado na semana vindoura. Nós vimos, então, os conselhos práticos do apóstolo Paulo para nós.